É a primeira vez que acontece ou já é rotineiramente? Muito bom dia.
Bom dia. Então, essa ação em parceria com a Polícia Rodoviária Federal acontece em torno de 2 vezes ao ano. E hoje estamos aqui ofertando todas as vacinas do calendário do adulto, inclusive a vacina contra influenza, que é uma vacina prioritária para os caminhoneiros, para os motoristas. Além da vacina contra a gripe, a gente tem todas as outras vacinas, né? Covid, hepatite B, difteria, tétano, todas as vacinas dos adultos estão sendo ofertadas aqui hoje. Também está sendo entregue os testes rápidos de HIV e também o pessoal está entregando os preservativos.
A gente sabe que essa categoria não tem tempo, né, Ana Paula, para parar, para fazer ali esse check-up rápido. Qual que é a importância, então, desse cuidado com quem está na estrada?
Sim, devido às longas jornadas de trabalho desse público, essa ação é para aproveitar a oportunidade e no local que esses motoristas estão para realizar essas ações de saúde, prevenindo as doenças.
Ok, muito obrigado. Ouvimos então a referência técnica aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Betim, Ana Paula Macedo. Lembrando então, né, pessoal, essa ação aqui vai de 8 horas da manhã, começou aqui agora daqui a pouquinho, está todo mundo montando de fato os estandes aqui para os caminhoneiros serem parados, né? E então vai até ao meio-dia. Então você motorista de aplicativo, caminhoneiro, a turma do trecho aí, né? O pessoal do volante grande, quem tá querendo tomar uma vacina ou até mesmo ali inspecionar a saúde, né? A gente sabe que esse pessoal não tem muito tempo, basta parar aqui na barreira da Polícia Rodoviária Federal aqui na BR-381 no sentido Belo Horizonte. Então, cuidar da saúde um pouquinho, né, Fernanda Viegas? É muito importante. Volto com você no estúdio.
Com toda certeza, Cléber Ribeiro, 8:27. Agora vamos falar de trabalho. Oportunidade para quem está em busca de emprego. Betim abre processo seletivo para mais de 50 profissões. Ao vivo, eu aciono o repórter Fabiano Frade, que tem mais informações sobre esse assunto. Frade, como é que os interessados podem se candidatar? Conta tudo. Bom dia.
Oi, Fernando Viegas, bom dia para você, bom dia, Júnior Boneira, bom dia para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. A pessoa deve se encaminhar aqui para a rua Tito Pedrosa, número 55, no bairro Angola. Já há uma movimentação aqui muito grande para esse processo seletivo que acontece envolvendo 279 vagas distribuídas em 50 profissões. A seleção acontece de forma presencial e oportunidades para diferentes níveis. Para entender um pouco mais, a gente conversa com o assessor da Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda de Betim, o Ives Teodoro Azevedo. Ives, bom dia. A gente está falando de oportunidades em quais áreas?
Predominantemente na área de produção, mas também hoje tem na área de saúde, para o Hospital Espírita. Vagas para pessoa com deficiência, predominantemente para a área de saúde, mas a maioria das vagas é para a área de indústria.
Área industrial. E há uma predileção pelos moradores de Betim?
Não, Betim e região metropolitana toda.
Então quer dizer, quem está nos acompanhando agora, está buscando emprego, não está em Betim, está nas cidades próximas aqui, em Belo Horizonte, por Contagem, pode também participar?
Pode também participar, não precisa fazer pré-inscrição, é só comparecer à Superintendência de Trabalho.
E esse processo seletivo aqui, ele é simplificado? A partir daqui tem outras fases na empresa, como é que funciona?
Algumas empresas pedem para a gente entregar a carta de encaminhamento, isso é, o usuário vem, pega a carta e vá até a empresa. Outras empresas já estão aqui no local, realizam a entrevista aqui mesmo.
Ou seja, uma grande oportunidade da pessoa sair daqui já empregada.
Já empregada, já no processo de contratação.
Os salários variam aí de quanto a quanto?
A média salarial está em 2.400, tendo salários chegando a R$4.700, que é o caso do líder de produção.
Ou seja, turma que está procurando emprego, uma oportunidade gigantesca, 279 vagas aqui na Tito Pedrosa 55. Você que está em busca aí na área industrial, na área comercial, enfim, várias áreas, então você pode conferir aqui, chegar nesse endereço e participar. Tem algum documento específico? É bom trazer a carteira de trabalho?
É bom trazer o documento pessoal com foto atualizado, a carteira de trabalho é somente digital agora, né? E o currículo atualizado sempre na mão.
Muito bem, Ives Teodoro Azevedo, ele que é assessor da Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda aqui de Betim, então são vagas. Gente, não é vaga só para turma de Betim não, morador de Betim não. Pode também a região metropolitana, oportunidade intensa para a turma. Júnior Moreira.
Obrigado, Fabiana. Agora 8:30. Segui, Brasil registra menor taxa de mortes violentas em 13 anos.
O SUS vai ter negociação sigilosa para reduzir preço de medicamentos de alto custo.
Na Faculdade Santa Casa, a gente corre todo dia. Corre para as aulas práticas, para aprender, para cuidar. Agora é sua vez de correr junto. Inscreva-se na 10ª edição da Corrida Itatiaia, que acontece dia 30 de agosto com o patrocínio da Faculdade Santa Casa. Afinal, promover esporte e movimento também é salvar vidas.
Faculdade Santa Casa BH. A gente nasceu para cuidar.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Atenção Belo Horizonte, condições especiais na linha Tigo 5X e no Tigo 8 Pro PHEV, a versão híbrida plug-in. Aproveite, é só na Caoa Chery D21 Motors. São SUVs com design, tecnologia, conforto e performance para elevar cada experiência ao volante. Visite nossa loja na Avenida Cristiano Machado 1755 e faça seu test drive. Acesse d21motors.com.br e conheça todos os modelos. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Seu dom merece uma oportunidade. No Centro Universitário Dom Helder, você conta com condições pensadas para transformar seu futuro com qualidade, propósito e inclusão. Acesse domhelder.edu.br e descubra seu dom.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde Santa Casa BH e Saudali. Apoio SESI Vida, uma solução do Sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
8:33. Vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta quinta-feira, 23 de julho de 2026.
Hoje, na capital, a temperatura deve chegar a 28 graus, agora 18 graus na Itatiaia.
O Brasil alcança pela primeira vez a meta de redução de homicídios estabelecida pela Política Nacional de Segurança Pública para 2027. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado agora há pouco, o número de mortes violentas intencionais caiu mais de 8% em 2025 na comparação com o ano passado. Com o ano retrasado, a categoria reúne crimes como homicídio doloso, morte decorrente de intervenção policial, lesão corporal seguida de morte e latrocínio.
A Polícia Federal investiga o sumiço de 300 computadores da Receita Federal do Rio de Janeiro, Diana Rogers.
A Polícia Federal realiza hoje a Operação Backdoor, que apura o sumiço de computadores e até carros da Receita Federal. Segundo a PF, a maior parte dos bens eram retirados por uma saída localizada nos fundos do edifício da Receita Federal. O objetivo da operação é cumprir 4 mandados de busca e apreensão em bairros do Rio de Janeiro e também em Angra dos Reis, na região dos Lagos. A investigação começou a partir de uma notícia-crime encaminhada pela Receita. Segundo a PF, cerca de 300 computadores e 5 aparelhos de refrigeração desapareceram do patrimônio do órgão. A investigação também busca esclarecer o sumiço de veículos do pátio da Receita Federal. A PF apura a possível destinação desses bens a terceiros por meio de termos de doação fraudados. O esquema teria envolvimento de um servidor público cedido à Receita Federal e integrantes de uma organização social. O prejuízo com os desvios chega a R$350 mil.
O senador Flávio Bolsonaro nega qualquer irregularidade na prestação de serviços como advogado a empresas citadas em reportagens sobre o caso Master. A declaração foi feita após o portal Metrópolis revelar que o escritório de advocacia de Flávio emitiu em um intervalo de 3 dias 3 notas fiscais de R$500 mil por serviços de assessoria jurídica. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar afirmou que recebeu o montante por um serviço jurídico privado e sustentou que o pagamento não tem qualquer relação com o empresário Daniel Vorcaro ou com as investigações envolvendo o Banco Master.
Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhague, que supostamente é usada por Vorkaro, foi usada por Vorkaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. As notas fiscais foram canceladas do meu escritório, portanto não movimentou nada, não teve prestação de serviço, não teve absolutamente nada de errado. Ninguém tinha, apenas o meu escritório. Eu não sou investigado em nada.
O governo federal volta a se reunir hoje com representantes da Confederação Nacional da Indústria para discutir medidas de enfrentamento ao impacto do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O encontro ocorre um dia após o início da vigência da nova sobretaxa americana e depois de o presidente Lula assinar uma medida que libera mais de 18 bilhões de reais em ações de apoio às empresas afetadas.
Agora, a atualização sobre ontem, né, no jogo do Cruzeiro, um atacante sofreu uma pancada fortíssima. Emerson Pansieri, atualiza como é que está a situação do PEC.
Pois é, Viegas, o Gabriel Peck ontem recebeu uma entrada muito forte, né, do zagueiro da equipe do Internacional, Vitor Gabriel, o time que chegou na madrugada de hoje à capital mineira, e na Toca da Raposa há pouco, o jogador já teve constatado essa fratura, por isso está em um hospital em Belo Horizonte para fazer exames médicos mais detalhados, né, uma varredura aí também do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro para saber o tempo que ele vai ficar parado. Pelo menos a informação inicial é que deve ficar uns 2 meses para se recuperar após essa dividida. O jogador saiu com a canela sangrando, foi realmente uma cena muito feia de se ver, e agora a recuperação, tomara que aconteça prontamente para que ele volte a vestir a camisa do Cruzeiro. Com as informações do time estrelado na Itatiaia, repórter Emerson Pansieri.
O Ministério da Saúde publicou hoje novas regras para regulamentar a negociação de descontos confidenciais na compra de medicamentos de alto custo para o SUS. O chamado desconto silenciado será conduzido por um comitê criado pela própria norma. A proposta é permitir que o governo negocie valores menores com fabricantes sem divulgar publicamente o preço final acordado. A expectativa é reduzir os gastos com tratamentos de alto custo e ampliar a capacidade do SUS de incorporar novos medicamentos.
8:38, a seguir a conversa de redação.
A primeira impressão da sua empresa começa pela higiene. Por isso, escolha quem entende do assunto. Nas revendas, você encontra dispensers modernos, fabricação própria de papéis sanitários, produtos profissionais de limpeza e consultoria especializada para o seu negócio. Tudo para garantir mais economia, organização e eficiência. Fale com a nossa equipe, 31-25-34-7900. Gvendas, a parceria ideal para ambientes profissionais.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferro Guza. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferro Guza. Na base de tudo, tem Ferro Guza. E como tudo, o Ferro Guza também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferro Guza. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferro Guza.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Ô, meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Conversa de redação.
8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação. Comigo para debater os principais temas do dia. Jornalistas William Travassos, Bernardo Estilac, economista Rita Mundim e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, o Brasil registrou queda de 8,2% nas mortes violentas intencionais em 2025, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Dados divulgados agora há pouco são quentinhos. Pela primeira vez desde 2012, a taxa nacional ficou abaixo de 20 mortes por 100 mil habitantes. Apesar da melhora nos indicadores gerais, os feminicídios cresceram 4%, inclusive um tema que a gente debateu muito ontem aqui no Conversa de Redação, né? E bateram um novo recorde. Foram 1.571 mulheres assassinadas, uma média de 4,3 vítimas por dia. Minas Gerais aparece entre os estados com maior redução nas mortes violentas, com queda de 14% em relação ao ano anterior. William Travassos, deixa eu começar com você esse papo. Os dados acabaram de sair e lógico que são dados, tudo é muito extenso, né? O anuário, sim, traz muita coisa. Eu estou trazendo um resumo aqui e pensando algumas coisas que me chamaram a atenção até agora no anuário. Queria te ouvir sobre isso. Bom dia para você.
E me chama a atenção, Júnior. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Número de pessoas no sistema prisional que cresce 6%. Nós estamos hoje com 964 mil presos. Lembrando que ontem, não sei se eu cheguei a comentar aqui, 87% dessa população carcerária, era o número de 2025, é de homens. Então é o homem que está matando, é o homem que está roubando, é o cara do feminicídio, é o cara que mata o tiozinho, é o cara que está furtando. E a gente precisa entender como esse homem, ele se transforma nesse cenário, né, da educação, e como nós precisamos atuar na raiz do problema para evitar que esses números continuem. Porque há uma estimativa que em 2027 a gente vai bater 1 milhão de pessoas presas, com um custo altíssimo para toda a sociedade. Então a gente precisa entender onde nós vamos investir para mudar isso. E todos sabem que a fórmula mágica está na educação. A educação é o grande projeto, né, para você mudar essa realidade. E o pior, que quando você vai para as pesquisas, né, isso é muito comum aparecer numa pesquisa eleitoral, por exemplo, para presidente, a população fala assim: qual é a sua maior preocupação? Todo mundo diz a violência. E a educação aparece lá atrás, embolada com trabalho, com outras coisas. Então, o povo brasileiro deveria entender a necessidade da gente se preocupar com a formação desse ser humano, deste homem, porque é o que vai reduzir todos os índices de criminalidade. É focar na educação do bicho homem.
Ô, Silvana Lobo, é lógico que os dados acabaram de chegar, é tudo muito novo, né? A gente precisa de mais tempo para analisar, mas dá pra gente dar essa primeira visão sobre tudo que tá acontecendo. Eu coloquei inclusive em manchete ali para quem tá no YouTube: mortes violentas caem no Brasil, mas feminicídios continuam em alta. Ontem debatimos isso aqui no Conversa de Redação por causa dos últimos 3 casos nessa semana, que em 24 horas, pelo menos os principais suspeitos, um inclusive confesso, essas pessoas, esses homens mataram as mulheres, e por isso que a gente trazia esse debate com um número muito grande, de acordo com os dados da Segurança Pública aqui de Minas Gerais. Agora, o anuário também traz essa questão, ou seja, as mortes violentas caíram 8%, acho que precisa ser comemorado, mas no caso dos feminicídios, a alta continua também. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior, bom dia a todos os amigos aqui da bancada e bom dia a todos que nos ouvem. Ô Júnior, claro, dados são importantíssimos, a gente trabalha com dados para poder evitar diversas coisas ruins que possam acontecer no futuro e melhorar aquelas, né, que os dados vêm nos informando. Mas veja bem, é legal falar isso, que houve uma diminuição de 8% de mortes violentas, mas eu pergunto, esta é a sensação que você tem?
Não.
Diariamente as pessoas aí que assistem televisão ou as redes sociais ou consultam os jornais, esta é a sensação que a gente tem? Que é de diminuição da violência, das mortes violentas, ou da violência como um todo, a sensação não é esta. Então, é um número muito relevante, né? 8% é ótimo, mas a sensação não é esta que nós temos. Por causa disso, isso nos dá a sensação de poder sair mais tranquilamente às ruas, de não ligar, de deixar um carro de deixar o seu carro com algum objeto dentro? Você tem coragem de deixar o seu filho de 12 ou 14 anos sair sozinho? Você, menino, então nem se fala. Então, a despeito, né, dessa pesquisa que eu acho muito importante, é muito importante também que a sociedade tenha essa sensação de segurança pela diminuição dessa espécie de morte violenta. Eu até brincava aqui, né? Ah, a morte violenta caiu por quê? Porque agora eu dou um beijo no sujeito e depois dou nele um tiro. Aí não é violenta porque foi com amor, né, que o tiro foi praticado. E aí a gente vê as mortes que a gente tem tido aí com relação às mulheres, gente. Nós precisamos entender que nós estamos numa pandemia de matança de mulher aqui no Brasil. Essa pandemia, a pandemia do Covid acabou. Acabou, ótimo, ficamos muito felizes ali. Mas a pandemia de morte de mulheres, ela só está se agravando. Então, e olha bem, são vítimas que não praticaram nenhum ato ilegal para que sejam mortas, né? Então não foi aí numa discussão, não foi em briga de trânsito, não foi em nada disso. É mortandade simplesmente pelo gênero. Então, dentro disso que o William falou, é óbvio. Tem, acho que deve ter uns 1000 anos que todo mundo repete isso, né? Que depende de educação, educação, educação. Agora eu falo com vocês com pureza d'alma. William, me responde com pureza d'alma. Você acredita que nós acredito. Vamos chegar nessa parte de educação?
Eu acredito e acho que a gente tem que trabalhar isso.
Enquanto você tá vivo, você acredita assim, que isso vai acontecer? Silvana,
a minha vida profissional foi contabilizando corpos no noticiário. E a única maneira que a gente tem para fazer isso é enfrentando através da educação. Porque o confronto, ele já mostrou, tem que ter contenção? Tem. A gente tem que conter. Mas se a gente não mudar essa realidade, isso não vai continuar assim. Bom,
isso mas acho que a Silvana está querendo dizer que é pelo menos 20 anos para começar a mudar, se começar hoje, né?
Sim. É daí para lá. Eu não acredito que viva eu vá ver. Eu pretendo ir ao centenário.
Ô, Rita Mundin, queria te ouvir sobre essa história toda também. A violência, os dados estão aí, a Silvana lembrou bem, mas a sensação, segundo a Silvana e a minha sensação também, acredito que possa ser a sua ou do ouvinte, a sensação não é de diminuição, né? Bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu acho que essa sensação não diminuiu, a gente tem que comemorar os dados, mas vamos pensar aqui juntos. Será que foi a melhora da eficiência das forças de segurança ou será que foi a mudança do modus operandi do crime? Ou será que foi a melhora da eficiência do crime organizado? Porque essa sensação, ela não vai embora porque o crime evoluiu. Então, quando o crime evolui, você não tem aquele confronto que mata. Então, o crime, ele penetrou no tecido social. Então, a forma de obtenção de riqueza do crime organizado, ela evoluiu. E houve, na minha opinião, vamos ver os dados aí, e pode ter havido uma queda nesse número pela diminuição do confronto armado para o roubo de qualquer coisa. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Então, tem esse lado, a evolução da eficiência do crime, porque teve uma pesquisa da Folha mostrando que nas comunidades, né, todo mundo está ali à mercê e tendo que pedir bênção ao crime organizado. Então, o crime evoluiu a forma de tirar a riqueza e de achacar a sociedade. No outro ponto do feminicídio, é uma questão de cultura. Então, essa mudança de cultura passa pela educação. E a melhoria dos números para a sensação mudar passa pela eficiência das Forças Armadas no combate às grandes organizações. Voltando ao feminicídio, quando a gente vê um sargento que fez concurso e que mata uma capitã da Polícia Militar, então você vê que não era um cara que não teve acesso à educação, mas ele teve acesso à educação dentro de valores e cultura que não foram modificadas. Aí, de novo, eu chamo as mulheres que são mães desses homens que o William falou. Então é preciso também mudar a cabeça das mulheres que criam esses homens dentro de um modelo ultrapassado de posse de mulher. Porque essas mulheres que criam filhos assim, elas estão se submetendo a anos, né, de uma cultura machista que prevalece no Brasil.
Ô Bernardo, os dados, como eu disse mais uma vez, eu vou insistir nisso, são novos, acabaram de chegar, então as coisas vão, a gente vai lendo e vai entendendo mais ou menos o caminho. É lógico que a gente já falou aqui um pouco do feminicídio, do aumento e tudo, mas olha que interessante isso aqui. Os dados mostram também que 90% das vítimas de mortes violentas intencionais são homens, 90%. O percentual sobe para 99% quando analisadas apenas as mortes em decorrência de intervenção policial. Além disso, pessoas negras representam 80% das vítimas das mortes violentas intencionais e também de homicídio doloso. Estou trazendo aqui alguns recortes para a gente ir aumentando e ampliando também esse debate. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior, aos amigos da bancada, ao ouvinte da Rádio Itatiaia. Se não me engano, até ontem a gente comentou sobre isso aqui no programa. Na saída, o William Travasso falou sobre essa questão, né, do homem estar sempre envolvido nesse contexto violento, o que tem a ver, inclusive, com a questão do feminicídio, né? Uma cultura gerada, forjada na ideia de violência como um mecanismo de interação social que precisa, de fato, ser alterada para todos os aspectos, incluindo a violência contra a mulher. Eu estava ouvindo a Rita falar, Júnior, e lembrando de um depoimento de uma repórter da Folha de São Paulo, na época que houve a Operação Carbono Oculto ali na Faria Lima, mostrando como que o PCC estava envolvido com aquelas fintechs, né, colocando dinheiro em fundos de investimento que não dava para rastrear de onde vinha o dinheiro, para poder lavar o dinheiro do crime organizado. E ela falando, olha, eu cubro economia há 40 anos aqui na Folha de São Paulo, nunca achei que eu ia fazer parte do caderno policial. E é muito do que a Rita falou mesmo, a gente tem que ver esses números com bons olhos, mas tem que fazer uma análise, até para essa questão de sensação, né? Pesquisas muito bem feitas, como a que o Anuário traz para a gente sobre segurança pública, são para a gente poder não ficar só na sensação. Tem que entender o que esses números querem dizer, se houve algum tipo de estratégia de segurança que foi eficiente no último ano para que esses números caíssem, ou se, como a Rita levantou, e eu acredito que seja a situação, o crime simplesmente se sofisticou, né? A gente talvez não precise de mais de tanta gente na rua, o número de latrocínios cai, né? O cara que quer cometer o crime hoje tem outras vias até menos perigosas para o próprio criminoso, né? Porque não entra em confronto direto. É algo que a gente vai analisar num segundo momento aqui, vendo os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Agora, só para retomar de novo a discussão de ontem, né? Eu lembro que eu fiz um questionamento sobre o número de latrocínios no Brasil em 2025 em comparação com o número de feminicídios. O número de feminicídios era mais que o dobro, um número [S2] Sim. [S1] Que até o Anuário traz também hoje. E propondo a discussão, será que existe hoje no Brasil, em relação à violência, ao patrulhamento ostensivo, em relação a uma atividade de segurança imediata, urgente, algum tema mais premente, algum tema mais necessário do que a questão do combate ao feminicídio? Os números mostram que não. Não tem crime violento que cresce mais. Então é muito interessante a gente estar discutindo isso hoje, 24 horas depois desse questionamento ter sido feito aqui nessa mesma bancada, né?
Só que, aí, vamos lá, vou fazer uma provocação à Silvana. A diferença do homicídio para o feminicídio. Quando eu pego um caso desse e eu enquadro ele com feminicídio, eu consigo deixar esse cara mais tempo preso. A gente pode ter hoje no Brasil uma leitura de que os inquéritos estão sendo montados em cima do feminicídio para manter o sujeito mais tempo preso? Ou tudo agora é interpretado por feminicídio? E como configurar o feminicídio? Porque o feminicídio seria, estou matando porque eu tenho ódio daquela mulher, é isso?
Também, mas a outra configuração do feminicídio é quando é por ato de violência doméstica. Então, pessoas que convivem, familiares, etc. e tal. Tá? Nessa situação. Então, o que configura o feminicídio? Matar uma mulher em situação de violência doméstica ou por ódio ao gênero feminino.
Só que o mecanismo que eu deixo... Agora, só fazer uma observação para encerrar. Ontem nós falamos aqui sobre o Fórum de Segurança e falávamos que em 2025 nós tínhamos 1.568. Na verdade, o número atualizado é 1.571, ou seja, 4 mulheres mortas por dia no Brasil. Agora, Júnior, volto a repetir, 621.202 medidas protetivas de urgência, segundo o Conselho Nacional de Justiça. A medida protetiva salvou vidas e é importante a gente dizer para a mulher, denuncie 180, você vai estar salvando a tua vida.
Você queria falar, Bernardo?
Não, sobre esses dados, inclusive, sobre descumprimento de medida protetiva, aumentou 17%. É de fato muito importante, não tiro a importância que o William falou, mas o descumprimento tem aumentado também. Então é outro número que tem que ser analisado, né? Porque entra no que a Silvana disse, que é o feminicídio de fato, né? O crime cometido com a ideia de que a mulher é inferior ao homem, que quase 100% dos casos é o autor do crime.
E só para arrematar esse assunto, gente, tem um outro dado que me chamou muita atenção também. A concentração de mortes violentas intencionais, a maioria dessas mortes está entre adolescentes, jovens, adultos, especialmente na faixa de 18 a 24 anos. Aí me parece uma tragédia muito importante também.
Ô, Júlio, mas sabe o que é isso? Isso é guerra de tráfico. Isso aí é a característica da guerra de tráfico. Ah, então, essa idade é a própria em que a turma atua mais ali. É o avião, é o que leva.
É o soldado.
É o que defende, é o soldado. Né? É o soldado do tráfico. E isso aí, haja educação para poder mudar essa mentalidade.
E tem uma coisa, mesmo sendo do tráfico, não deixa de ser uma tragédia.
Não, é óbvio.
E tem uma coisa, as organizações criminosas adotaram, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma outra estratégia. Ela não ocupa uma comunidade que não tem liderança, que já não está dominada, porque fica mais fácil. Então ela vai guerrear para tomar um lugar que já tem uma liderança. Por quê? Porque todo aquele sistema de corrupção já está organizado, como cobrança de taxas, enfim.
Ô Rita, eu tenho dois minutinhos, eu quero trazer um assunto que é o assunto do tarifaço, porque tá em voga, né? Tá todo mundo falando sobre isso, porque o governo federal recebe nessa quinta-feira representantes da Confederação Nacional da Indústria para discutir os impactos da nova tarifa dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. No primeiro dia de vigência da sobretaxa, que foi ontem, né? O presidente Lula assinou uma medida provisória que libera 18 bilhões para apoiar empresas afetadas. Esses recursos do Programa Brasil Soberano 3 serão destinados a exportadores de setor como calçados, máquinas, papel, móveis, siderurgia, com financiamentos a partir de 3% ao ano. Tá sendo suficiente, Rita? E a outra informação é que pode vir uma nova taxa amanhã, né?
Exatamente, a taxa deve ser anunciada amanhã. Foram previstos 18 bilhões e meio desse plano Brasil Soberano 3 e até aqui o Brasil Soberano 1 e 2, esses planos já liberaram 10,5 bilhões. Júnior, ajuda, é bem-vindo, mas seria muito mais eficiente que a diplomacia reduzisse o número de empresas afetadas. Segundo o ministro Márcio Elias, 2.400 empresas exportam para os Estados Unidos. E dessas 2.400, 73% já estão acessando novos mercados. Mas fica aqui a pergunta: eu, como empresário, perdi o mercado americano. De cara, perdi o meu mercado mais importante, que é o maior comprador do mundo. Segundo, se eu não quiser perder o mercado como um todo, eu vou ter que negociar e renegociar contratos. Eu vou perder margem. E depois, eu, empresário, vou ter que lutar para conseguir colocar e redirecionar os meus produtos para outros mercados. Então, é uma situação muito difícil que alguns setores, né, foram ouvidos 22 setores afetados. E, repito, os Estados Unidos são o maior destino dos produtos industriais brasileiros exportados. Estamos perdendo o mercado mais importante do mundo e o mercado mais importante do mundo para a indústria brasileira.
Ponto final, nosso Conversa Geração. Teve William Travassos, Rita Mundin, Silvana Lobo e Bernardo Estilac. Agora o Acirantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora, no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Bom dia para todo mundo.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Itatiaia, programa Acirantão. Itatiaia, a rádio de Minas.
ouvinte, bom dia! Estamos aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia nesta manhã de quinta-feira. Hoje, dia 23 de julho do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora. Muito bom dia para você que já se levantou. Dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço. Um abraço para Elizabeth Maria dos Santos. É, Elizabeth Maria dos Santos está lá na cidade de Santa Luzia. É, beleza. Recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Hoje é dia de Santa Brígida, de Santa Rômula, de Santa Erundina. A lua é quarto crescente, tá crescendo, ficando bonita. Também vamos lembrar que em 1921 foi fundado o Partido Comunista da China. Dia do guarda rodoviário. A temperatura é de 18 graus, a umidade relativa do ar é de 72%. Também estamos lembrando aqui do dia do resgate dos mamíferos marinhos também, né? É isso aí. Pois é. Ô, oh, beleza. 9:01 na Itatiaia, nós estamos aqui tomando café Riachuelo, gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café gourmet, gostoso, cheiroso, maravilhoso. Ah, aquele cafezinho que você só encontra lá no café Riachuelo. Você leva para casa, né? Pô, coloca no carro, cheira o ônibus também, né? E você toma o cafezinho, come biscoitos Barbieri e aquele pão de queijo crocante e gostoso que você só encontra lá no Café Riachuelo. Eu sempre falo que é o melhor pão de queijo do mundo. Estão conosco nesta manhã também. Camponesa, sabor se cria junto. Unimed BH, cuidado começa no app. Todo mundo tenta, mas só o Mercantil, gente, é 50 a mais. Saudade, se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Conosco também nesta manhã, a Patrícia Diol. Patrícia, bom dia.
Muito bom dia! Bom dia, vida! Com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão, nesta quinta-feira, para você e para todos os nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia produtivo, abençoado, cheio de saúde, paz e alegria, que possamos viver o extraordinário de Deus, e que nas lutas da vida sejamos mais que vencedores.
É isso aí. Patrícia, e quais são as novidades desta quinta-feira? Hoje é dia de feira no EPA.
Ah, é dia de feira no EPA. E eu aposto que você passou ontem à noite no EPA.
Eu passo na quarta-feira.
Ah, eu sei disso, meu amigo. Pois então, assim, além da feira do EPA, nós temos muitas novidades por aqui. Hoje nós teremos o Itatiaia Saúde, uma entrevista com a médica oncologista doutora Carolina da Silva. Vamos falar sobre os tumores raros, o chamado sarcoma. Mas não é mesmo? Sim. Você tem alguma dúvida? Quer participar do nosso programa? Estamos ao vivo pelo YouTube. Na segunda hora teremos também outra entrevista, dessa vez com a psicóloga doutora Fernanda Figueiroa. Vai falar sobre saúde emocional. Olha só, como cuidar da saúde emocional antes que a crise chegue? Muito importante, né, Assinatão? As pessoas estão vivendo muito na ansiedade do futuro ou na depressão do passado. Tem dúvida também? Manda para cá para a doutora Fernanda. E o Fala Comigo de hoje está imperdível. Férias e as crianças estão em casa, não é mesmo? Brigas entre vizinhos. Chama o síndico, minha gente. A dúvida vem de Ipatinga, é de longe. E quem vai responder todas as dúvidas hoje, direto da nossa central jurídica, é a doutora Cléo Lotti. Ela que é advogada especialista em direito de condomínio. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Fala Comigo.
Patrícia, é isso aí. Beleza. Agora 9:04, hora da informação do trânsito.
Você sabe que hoje a informação do trânsito é com o aniversariante do dia.
É a nossa Isabela Gouveia.
Isabela, bom dia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Oi, Arthur e Patrícia, bom dia para vocês também. Uma honra mais uma vez receber parabéns ao vivo aqui no programa mais tradicional da Itatiaia. Quem não tá de parabéns, Arthur e Patrícia, hoje é o trânsito, rodovia 356, com muito congestionamento por conta de um engavetamento envolvendo quatro carros na pista em direção ao centro de Belo Horizonte. Na passagem pelo Olhos d'Água, já tem muita lentidão desde a BR-040 40. Quem puder, então, vale evitar esse trecho. Destacando também a situação de outro ponto aqui da capital, o motorista que dirige pelo anel rodoviário enfrenta congestionamento na chegada ao viaduto São Francisco por conta do estreitamento de pista no sentido Rio de Janeiro. Na Avenida Amazonas, tem um veículo com defeito no sentido centro, na altura da rua Rio Negro, passagem pelo bairro Nova Suíça. A BH Trans foi acionada para o local. Volto com vocês aí no estúdio.
9:05, um abraço para você, Isabela. Saúde, paz e alegria. Pois é, vamos agora, daqui a pouco, ouvir a mensagem de hoje do livro do Dom Edmar José da Silva. Mas antes eu quero dizer, daqui a pouco tem comidinha gostosa. Ah, aquela comidinha que você faz todos os dias com muito amor, com muito carinho, não é verdade? E vai ter o arroz, né? O arroz, tem que ter o arroz, não é verdade? E o arroz é Vasconcelos.
Soltinho.
Soltinho, gostoso, rende na panela, que é uma beleza. Tem muita gente mudando para arroz Vasconcelos, né? E você encontra o arroz Vasconcelos nas mercearias, nos supermercados. Eu encontro no EPA, ontem estive lá no EPA, encontro sempre no EPA, tá legal? Alô, 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 Barreiro!
Alô, Barreiro!
Barreiro que é fantástico, maravilhoso.
Vai ser uma inovada nesse alô, Barreiro.
É isso aí, alô, alô, Barreiro! Pois é, lá está a Ótica Central do Barreiro, na rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com Joaquim Figueiredo, e também na rua Barão de Coromandel, 155, ali no Burburinho do Barreiro, onde você encontra uma ótica completa, que tudo, você chega lá, eles fazem tudo pra você, é uma maravilha. Pessoal que te atende com carinho, com atenção, é uma maravilha. E outra coisa, também na rua Barão de Coromandel, na rua Barão de Itaboraí, número 42, ali no Jardim Industrial, ao lado da clínica. E a partir das 10 horas, lá no Via Shopping do Barreiro, no Big Shopping de Contagem, no Eldorado, e também no Itaú Power Shopping. Ótica Central do Barreiro, uma beleza. Daqui a pouco a gente volta com a mensagem.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível, com parcelas a partir de R$199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado e tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115 e resgate o seu prazer de ouvir.
Tem sabores que começam muito antes da cozinha. Na quinta, na Feira do Epa, os produtos chegam direto da horta para sua casa.
Batata inglesa, tomate andrei ou beterraba quilo, R$2,98. Abóbora híbrida ou mandioca quilo, R$1,98. Ovos brancos pente com 20 unidades, R$9,80. Ofertas válidas nessa quinta, 23 de julho.
É saúde e preço baixo na mesa da sua família. Vem pro Epa.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800-1010-360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Itatiaia, programa Acirantão.
99 na Itatiaia. Hora do café Riachuelo e dos biscoitinhos Barbieri e Patrícia.
Que delícia! Biscoitos Chocô com Barbieri, Polvilho, Rosquinha, Sequilho, Salgadinhos. Ai, que delícia! Experimente vocês também. E o Assinantão, gosta de qual biscoitinho, Barbieri?
Eu gosto daquele biscoito de polvilho que faz croque, Patrícia.
Polvilho é Barbieri, faz o croque, Assinantão.
É o croque.
É o croque mais famoso e mais gostoso do Brasil. Biscoitos, biscoito, só se for Barbieri.
Vamos ouvir agora a mensagem de hoje do livro Provocações Existenciais, A Vida Tem Sentido, do Dom Odimar José da Silva, nosso bispo auxiliar de Belo Horizonte. Está aqui na página 89. Corrigir fraternalmente exige dizer e mostrar a verdade para a pessoa corrigida, seguindo alguns passos indicados pela palavra de Deus. Verdade sem caridade não tem valor algum. Esta exigência é bíblica e nasce do ensinamento de Jesus. Correção fraterna não consiste em repreender ou apontar o erro do outro, mas sim mostrar o caminho do amor. Corrigir o irmão é um dever, mas deve ser como pressuposto da base o amor. Trata-se da correção entre dois filhos de Deus que se querem bem e desejam alcançar a salvação. Existe, inclusive, um modo adequado para fazer esta correção. Falando primeiro com a pessoa interessada a sós. Depois, se não der certo, convidando mais um ou dois interessados, dois irmãos, para entrar na conversa. E por fim, chamando a comunidade. Bonito, né?
Mensagem linda. Oração, orar e agir. Lembrando que a gente só estende a mão se for para levantar alguém. Nunca para julgar.
E vamos cumprimentar os aniversariantes deste dia 23 de julho, mandando nosso abraço para o Miguel Gomes de Moraes, lá de Santa Mônica, a Janete das Nações Unidas, Luísa Mineiro Pereira do Sion, a Rosimeire Martins de Venda Nova, Ana Maria Salomé Oliveira Dumont, lá de Santa Inês, a Cristina Valéria Tina, lá de Santa Martinha, Frederico Oliveira de Salvo, lá do Conjunto IAPI, recebendo nosso abraço, o Carlos Eugênio, lá de Santa Efigênia, a Elizabeth da Nova Vista, Heloísa Helena do Rio Branco, Marcinho Abreu, lá em Brumadinho, recebendo também o nosso abraço, Wilson Jaci, aniversário de casamento lá em Ribeirão das Neves, Pilar, lá em Pedro Leopoldo, a Sheira Maria de Oliveira também, a tia Claudinei lá do Horto, a Zélia Amélia Gonçalves lá em Nova Lima, também o Geraldo Magela da Silva do Alipo de Melo, Débora Ribeiro Camargos lá em Betim, Maria de Lourdes do Santa Cruz, a Camila do Barreiro de Cima, André Vilela Maia, do Novo Glória, também o ex-vereador, o Tomás da Mata Machado, o Paulo César Almas lá da turma de Pitangui, o Ivo Apolinário Ferreira lá do bairro Goiânia, também a Rosa, lá em Contagem, o Acira Polinário em Brumadinho, Edila e Eduardo lá em Matozinhos, Adriana do Serra Verde, Gesiel Fraisson de Souza, foi o nosso companheiro aqui na Itatiaia, Apolinária Costa lá de Santa Efigênia, Lurdinha Coutinho lá em Itaguara, o Marquinhos lá do bairro Cabana, Dona Maria Margarida Moura Laje também, viúva do nosso Amauri Laje, o Givanildo,
um abraço
drogaria
pra
da
ele.
Vovó, lá em Sabará, né, irmão? Vai ter regabofe hoje pra comemorar. Também o Bernardo Rodrigues, nosso companheiro de esporte, e a Isabela Gouveia, que
um
está aniversariando hoje.
Um abraço pra
né?
essa turma toda.
É isso aí, saúde pra eles e paz e alegria. E pra toda essa turma que está chegando aqui, é o Só Pra Contrariar.
Que passa o meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pega com mil fantasias. Um simples toque de olhar. Me sinto tão carente, consequência dessa dor. E não tem dia e nem tem hora pra acabar. Aí eu me afogo no copo de cerveja. E nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado. Pouco a pouco.
o meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pega com mil fantasias. Num simples toque de olhar, me sinto tão carente, consequência dessa dor. Que não tem dia e nem tem hora pra acabar. Aí eu me afogo no copo de cerveja, e nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado. Vou enfrentar o quarto e dormir.
Eu não posso enfrentar esse amor que se chama
amor. Tomou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco. Só por causa de você.
Presença do Só Pra Contrariar cantando aqui, que se chama Amor, do José Fernando. Pois é, 9:17, olha a situação, você não está se sentindo bem? Bate aquela dúvida, agenda uma consulta? Será que preciso ir ao pronto atendimento? Eu tenho uma dica para você, se você é cliente Unimed BH, é só acessar o chat onde ir no app, que você recebe orientação de qual é o melhor atendimento para o seu caso. No app também dá para agendar uma consulta online 24 horas ou fazer um agendamento online para uma consulta presencial, tudo simples, direto no celular. Se não é urgência nem emergência, agora você já sabe, cuidado começa no app da Unimed de BH, Patrícia.
3195-9000, 3195-9000. Este é o telefone WhatsApp da Implantar. Todos os dias eu falo pra vocês, gente, bora ficar com um belo sorriso, cuidar da saúde bucal. E o melhor lugar é a Implantar. Hoje tem um presente especial meu, Acirantão. Uhum. Quem ligar agora, marcar a sua consulta na Implantar, vai ganhar um raio-x. É gratuito, é de graça, é um presente da Patrícia Joe. Então, ligue agora mesmo pra lá, comece já o seu tratamento. Na Implantar você paga uma pequena parcela, uma pequena entrada e divide todo o restante aí por um ano e meio no boleto. Eu disse um ano e meio no boleto, não é uma boa?
É verdade.
Ligue agora mesmo, 3195-9000, 3195-9000.
Olha aqui, eu quero falar uma coisa pra você muito interessante. É, o sexo é um prazer, é um bem-estar, não é verdade?
É vida. É.
E quando a ereção do homem falha, o prazer diminui. A confiança some e o homem sente no corpo e na cabeça. Isso não é normal, não. E não precisa ser assim, não. Forte Erete é para o homem que quer voltar a sentir prazer de verdade, para quem cansou de falhar na hora H. Para quem quer ser firme na cama, desejo ativo e desempenho alto, é o Forte Erete. Vai ligando para lá, 3401-6800. 3401-6800, é só ligar, você recebe ainda na sua casa hoje ou no seu local de trabalho. Com Forte Erete são até 3 dias de efeito, mais rigidez, mais resistência, mais controle e muito mais prazer. Sexo com intensidade, com segurança, faz bem ao corpo, à mente e à autoestima. Mas você tem que ligar, 3401-6800. 3401-6800. Forte Erete, porque sexo não é luxo, não. Sexo é bem-estar, confiança e qualidade. 3401-6800, Patrícia.
Agora são 9:20, hora do Itatiaia Saúde.
Itatiaia Saúde.
Itatiaia Saúde de hoje, Acirantão, recebe a médica oncologista, a doutora Carolina Cardoso. Oi, doutora, bom dia.
Bom dia, pessoal, é um prazer estar aqui.
Prazer é nosso.
Olha, o assunto de hoje, gente, é sobre sarcomas, tumores raros. Doutora, para começar, o que são aí os sarcomas e por que são considerados tumores raros?
Sarcomas, Patrícia, é um conjunto de neoplasias. Então, eu não falo de uma doença só, eu falo de várias, de dezenas, mais de 70 tipos diferentes. E elas são originadas no nosso sistema músculo-esquelético, que é aquele sistema de sustentação. Então, por exemplo, pode vir tumor de osso, cartilagem, vaso sanguíneo, de nervo, de músculo. E eles são raros, quando você vai ver nas estimativas do INCA, a gente vê primeiro, segundo, terceiro lugar de câncer e sarcoma nem aparece. Então, eles são mais ou menos, todo o conjunto, representam mais ou menos 1% de todas as neoplasias nos adultos. Então,
apenas 1%.
Apenas 1%. E na hora que a gente coloca todos os subtipos, imagina quão raros são esses sarcomas, né?
Ô, doutora, muitas pessoas que estão nos ouvindo convivem aí com alguns caroços pelo corpo e tudo. Como saber se é ou não sarcoma? Como identificar? Quais são os sintomas?
Tem alguns tipos de sarcoma que não dão sintoma. Inclusive, são achados de exame e aí vão dar sintoma quando estão muito grandes. Por exemplo, aqueles sarcomas que dão dentro do abdômen. Mas aquele sarcoma de extremidade, isso é muito comum. Esses caroços. E não é incomum, Patrícia, por exemplo, tem uma musculatura que ela começa a ficar mais rígida, ela começa a ficar mais tensa e a pessoa acha que até está malhando mais aquela musculatura do que o outro e aí continua crescendo, vai procurar e é um sarcoma. E às vezes essas nodulações nem doem. Então, o que a pessoa precisa ficar atenta? Nodulações que elas estão crescendo, que elas não existiam, então alguma diferença no corpo. Por isso que eu sempre falo, é importante a gente estar atento às mudanças do próprio corpo e respeitar essas mudanças e não ficar subestimando isso. É melhor a gente ir ao médico, fazer a investigação e ver que está tudo bem do que a gente deixar passar uma coisa grave como sarcoma.
Isso tem relação com a idade?
É mais comum em pessoas mais jovens, mas alguns subtipos de sarcoma podem dar em pessoas também idosos. Então, depende do subtipo, mas geralmente em pessoas mais jovens.
Porque o jovem, né, naturalmente, aparece alguma coisa, é coisa boba, né, não se dá muita importância.
Assim, isso acontece demais. Então, assim, tanto os pais quanto as pessoas mesmo precisam ficar atentas ao corpo, porque, assim, essa história que eu estou contando do músculo não é incomum, viu, acontecer no meu consultório. São coisas raras, mas no meu consultório acontece bastante.
Olha, doutora, muitas perguntas chegando por aqui, como, por exemplo, da Débora. Ela quer saber como que é feito o diagnóstico. Por exames de imagem, doutora, ou apenas biópsia?
É um conjunto de informação. Patrícia, eu falo que é um quebra-cabeça o sarcoma. Então, é importante. O diagnóstico, firmar o diagnóstico é por biópsia, mas a história clínica, o exame de imagem feito por alguém que vê sarcoma, tudo isso faz com que a gente feche o diagnóstico, porque às vezes a biópsia vem conclusiva e o que vai fazer a gente tratar aquela doença como um tipo de sarcoma ou outro é a história e às vezes o exame de imagem. Então precisa de um conjunto de informações.
O tratamento, como que é feito o tratamento? Radioterapia, quimioterapia, vai depender do tipo?
Depende do tipo, mas eu sempre falo que o principal tratamento do sarcoma, ele é cirúrgico. Então, a gente precisa de um time muito alinhado para poder tratar bem esse paciente. Se eu faço uma cirurgia que é não oncológica, às vezes eu perco a chance de tratar esse paciente de uma maneira adequada. Mas assim, o arsenal terapêutico, ele é imenso. Ele vai de cirurgia isolado, a cirurgia seguido ou precedido de quimioterapia, de radioterapia, de algum outro tipo de tratamento local. Hoje em dia tem surgido algumas drogas-alvo, então a gente tem evoluído nesse sentido e é bem extenso, depende do subtipo.
Muita gente tem assim uma verruga, uma coisa qualquer que sai no corpo, aí ele tem que fazer, extrair aquilo, etc. Já resolve?
Se for muito pequeno, se for um sarcoma pequeno, já resolve. Uhum. Geralmente, verruga, os sarcomas, eles não se apresentam como verrugas. Mas, se for alguma coisa nova que está em crescimento, a gente tem que avaliar. E em estadios iniciais, quando a lesão é pequena, geralmente, só a cirurgia, uma cirurgia bem feita, com margem, ela realmente resolve.
Olha, pergunta bombando aqui, dessa vez da Helena, ela que é de Sabará, um abraço para ela. Ela pergunta o seguinte: doutora, dor persistente, principalmente quando estou com os nervos comprimidos, pode indicar um sarcoma?